Ser portador da realidade imaterial é um atributo muito ligado, muito próximo, principalmente daqueles que têm mônadas sacerdotais, daqueles que têm a energia do sacerdócio, isto é, daqueles que estão dedicados como mônadas a fazer um alinhamento todo especial em vertical de invocação de uma energia superior. Esta função sacerdotal de nós estarmos no máximo de alinhamento para que isto possa descer, isto seria para o indivíduo uma outra realidade, não seria a mesma realidade que se experimenta nos planos materiais. Então, ser portador de uma realidade imaterial é nós estarmos o mais coligados possível com níveis de consciência, com níveis de realidade muito mais sutis do que os níveis nos quais normalmente nós nos encontramos. Nós falamos de realidade imaterial porque a realidade se manifesta em diferentes níveis, de diferentes formas, e ela se manifesta também por diferentes leis. A realidade, quando ela se manifesta, ela não nos pergunta como as coisas devem ser. Então a realidade não tem muito a ver com a nossa opinião sobre as coisas. A nossa opinião sobre as coisas é algo, a realidade é outra. Então cada um de nós vê a realidade à sua maneira, quando a realidade devia ser buscada não à nossa maneira, não a gente tentando vê-la de uma certa forma, mas a gente está muito aberto para conhecê-la. E aí nós iríamos estar diante disto, diante da realidade, e iríamos finalmente compreender muitas coisas que nos dizem respeito e que nos dizem respeito ao plano evolutivo. Então, nós vemos a realidade segundo o desenvolvimento da nossa consciência. Vocês podem notar que uma certa realidade é vista de diferentes modos por várias pessoas, dependendo do nível de consciência de cada uma. Então, à medida que as pessoas estão interiorizadas, à medida que as pessoas não estão tão na superfície de si próprias, elas vão vendo a realidade se desdobrar, se mostrar. Alguns consideram realidade os mundos internos, as coisas internas. Muitos consideram realidade aquilo que não se vê, aquilo que não se toca, aquilo que está oculto. E outros consideram o contrário. Consideram realidade aquilo que é externo, aquilo que se toca, aquilo que é visível. Então são dois níveis de consciência, são dois pontos de vista. Mas também existe um outro ponto de vista. Existem aqueles que consideram a realidade única e que não ficam dividindo as coisas entre coisas internas e coisas externas, em realidade externa e realidade interna. Mas existem aqueles que conseguem ver isto como uma unidade, que conseguem ver a realidade única. E estes que conseguem ver uma só realidade, esses que estão vendo a coisa como um todo, mesmo esses não veem do mesmo jeito. Eles vêm em níveis vibratórios diferentes, segundo a própria vibração. Então, mesmo que nós cheguemos a ver a realidade única, nós podemos estar vendo a realidade única, mas em diferentes graus vibratórios. Então, não podemos esperar que estejamos todos vendo a mesma coisa exatamente, mesmo que estejamos entre aqueles que já veem as coisas unidas. Então temos que estar muito compreensivos uns com os outros, não é? Nesses pontos. Então ser portador da realidade imaterial é todo um caminho que se faz desde ver tudo fragmentado até começar a ver tudo unido e depois começar a aprofundar essas realidades e esses conceitos. Esta realidade imaterial, embora a gente busque, embora a gente com o nosso conceito, com o nosso intelecto, com a nossa intenção, a gente esteja buscando, não quer dizer que de imediato a gente vá chegar nisto. Podemos estar nos nossos corpos internos, porém, mesmo estes corpos sutis, mesmo estes corpos internos, podem não estar muito atentos à realidade imaterial. Porque a realidade imaterial, ela começa a ser percebida e nós começamos a estar diante dela, bem à vontade, considerando aquilo uma realidade, quando as nossas células já não estão emitindo aquilo que nos faz ficar mais densos. A comunhão com estes mundos invisíveis, a nossa união, a nossa compreensão e a nossa vivência destas coisas internas, isto tem uma progressão, isto vai evoluindo, isto vai se ampliando e vai aumentando. Justamente quando as membranas que estão nas nossas células vão se dissolvendo ou vão se transmutando de forma que as nossas células vão se tornando mais sutis. Então nós vamos tendo uma manifestação que não é bem o ectoplasma, esta vibração que nós normalmente emitimos, mas é algo muito interno que nós chamamos de incandescência e que aí começa a produzir um contato com esta realidade imaterial. Nós começamos a perceber isto e ficamos sabendo que já estamos ficando um pouco incandescentes quando nós vamos perdendo os medos, quando nós vamos eliminando os medos e quando os receios, os sobressaltos não nos atingem mais. Isto começa a nos dar o sinal de que nós estamos entrando aos poucos, gradualmente, naquilo que é possível dentro da nossa evolução material, nesta realidade imaterial. Não pode haver uma total mudança na nossa vida se este processo não se opera. Então, se as nossas células continuam na mesma densidade, se nós começamos a fornecer isto que se chama de ectoplasma, não? Que materializa as coisas, os nossos corpos sutis, nossos corpos externos. Se nós não passamos deste processo para o outro processo de nos tornarmos incandescentes, de nos tornarmos visíveis de uma outra forma internamente, então não pode haver uma verdadeira transformação na nossa vida. Porque a transformação da vida não é só uma mudança de hábitos. A transformação da vida não é só uma mudança de ritmo. A transformação da vida é você passar destas células materiais que todo mundo tem a uma situação de se tornar incandescente, de emitir uma outra onda. Isto é que é a vida transformada. A vida se transforma é quando você vai deixando de ser denso, vai se tornando mais sutil. Então veja quantas coisas nós teríamos que estar a elas atentos, não? Para irmos chegando na vivência deste atributo. Este atributo é um dos mais avançados entre os 84 que o monastério tem. Esses atributos do monastério, como vocês sabem, eles foram inspirados ou foram retirados de leis eternas. Algumas destas leis estão publicadas em livros sagrados e outras destas leis foram captadas numa outra linguagem, num outro ritmo, com uma maior atualização. Mas estes atributos são todos escolhidos ou foram reunidos para ir nos proporcionando uma transformação, uma mudança. E uns atributos apelam mais para o nosso consciente intelectual. Outros atributos apelam mais para o nosso coração. E os atributos mais avançados, os atributos mais sutis, como este, não? Ser portador da realidade imaterial, isto já é um atributo que está apelando para a nossa transformação. Ele não é vivido realmente enquanto você não chega num certo grau de transformação. Então, enquanto nós estamos vivendo outros atributos que têm um sentido prático para nós, que têm um sentido imediato para nós, nós temos atributos como este que têm um sentido imenso, mas futuro, que têm um sentido de perspectiva. Nós precisamos viver este atributo, teríamos que estar na linha de desenvolver este atributo e começar a ter uma transformação celular para que nós possamos contatar realmente seres supraterrestres ou seres que estão num nível de consciência além destes níveis planetários, o que seria da maior importância para nós neste momento do universo, principalmente neste momento do planeta Terra. Esses seres que são nossos instrutores, ou que poderiam estar muito mais em contato conosco, e que poderiam estar nos ajudando muito mais, estes seres não se contata apenas com a telepatia interna. Não há só um contato imaterial, mas há também um contato, digamos, material com estes seres. Porém, estes seres fora da Terra, estes seres avançados fora da Terra, eles têm três tipos de corpos, ou eles têm três níveis de densidade nos seus corpos. E o corpo mais denso que eles possuem, que são esses que a gente pode ver como luzes, como manifestações deles materializadas, mesmo esses corpos mais densos não se compara com o nosso nível sutil. Então, nós chegamos num determinado estado de sutileza, chegamos num determinado estado de depuração, de purificação, de vibração, mas para realmente contatarmos e reconhecermos o mais denso dos corpos supraterrestres, nós teríamos um certo trabalho interno que fazer. Nós teríamos que ter um trabalho muito mais intenso, empenhativo do que aquele que temos. Nós teríamos que fazer isto porque os nossos órgãos físicos, como pulmões, como coração, estes órgãos não resistiriam a esses contatos. O nosso pulmão, o nosso coração, que são muito sensíveis a estas coisas, eles não resistiriam a um contato com o corpo mais denso supraterrestre. Por isso é que esses contatos são tão raros, se dão em sonhos, porque nos sonhos o nosso coração, o nosso pulmão, a nossa pele, tudo isto que resiste, tudo isto que precisa de ser muito mais purificado, durante o sono tudo isso está adormecido, tudo isso está dormindo. Então esses contatos são possíveis com os nossos corpos internos. Mas uma pessoa em corpo terrestre teria então que, se for o caso dela ter contatos conscientes com esses seres, com essas vibrações que realmente iriam nos transformar e que realmente iriam transformar as coisas aqui, vocês veem o quanto, há quantos anos, nós estamos todos empenhados a criar este centro espiritual, a criar o Céu Azul, a criar a Granja Viana, a criar São Carlos. Vocês veem há quantos anos isso está sendo buscado. No entanto, nós estamos sentindo, estamos percebendo todos nós que não saímos mesmo realmente do ponto em que estamos se não há em nós essa transformação nas células. Porque para as coisas se tornarem realmente mais sutis, para nós realmente mudarmos de nível e para as coisas terem uma outra vibração, uma outra emanação, é preciso que as células estejam sendo trabalhadas. Precisa que as células estejam sendo sutilizadas, divinizadas, que isto esteja passando por um processo de muita purificação. Nós estamos falando isto não como um desafio impossível, porque vocês todos viram pelo livro Sinais de Contato, vocês todos viram lá pelas fotos e pelo que está escrito, que um membro da hierarquia, um instrutor das nossas mônadas, ele se aproximou, materializado como luz, porque aqueles que estavam vendo, aqueles que estavam recebendo aquela emanação e aquela vibração, tinham naquele momento já um certo trabalho nos corpos, cujos corpos não iriam se desintegrar ao contato com aquela vibração, com aquela luz, ou ao contato com aquele fogo. E aquilo que vocês veem em Sinais de Contato nas fotografias, aquilo pode acontecer em outros lugares do planeta. Aquilo pode acontecer aonde nós estivermos. Não só num vale como aquele, aonde toda a vibração do vale era tratada, era elaborada para isto. Mas para nós termos aquele contato, para nós termos aquele tipo de união com os nossos irmãos maiores, com aqueles que são os nossos instrutores, e para nós termos um contato direto com esses instrutores e podemos usufruir de toda a energia, de todo o ensinamento, porque o ensinamento não são teorias. O ensinamento é aquilo que o instrutor passa, é a vibração do instrutor que encontra a nossa e regenera a nossa, e purifica a nossa e eleva a nossa. Então, nós estamos com este atributo diante de outros trabalhos, diante de outras propostas, porque realidade imaterial não é este nível de realidade que nós temos aqui normalmente no planeta Terra. Isto é, nós consideramos realidade material desde esta física até aquela divina terrestre. Tudo isto é plano material. Para nós começarmos, estarmos em contato com esta realidade imaterial e para podermos estar sutilizados o suficiente para participarmos desta vida cósmica, desta vida extraplanetária, de todos esses irmãos que nos rodeiam, trabalham conosco e buscam este contato conosco, nós teríamos que estar já com a nossa consciência vibrando e com a nossa consciência se aproximando daquilo que nós chamamos do astral cósmico. Então, o astral cósmico não é a mesma coisa que o astral terrestre. Aqui no astral terrestre, nós temos o mundo emocional, não é? Temos o nosso corpo astral. Mas esse astral terrestre é o nível terrestre mais denso depois do físico. Então, é um astral bem denso, esse astral das nossas emoções, esse astral das nossas reações. Então, nós teríamos que ir transcendendo tudo isto, teríamos que chegar aos níveis mais elevados da consciência humana para depois irmos contatando esse astral cósmico. Esse astral cósmico está no nosso caminho. Esse astral cósmico é o plano, é o nível destas naves que se vê, destas luzes que se vê. Esse astral cósmico é onde está a hierarquia, é onde a consciência do Sol, a consciência do sistema solar está ativa. Aqui nos nossos planos, nós vemos estas consciências, inclusive a consciência solar, nos seus níveis mais densos, nos seus níveis de luz, de calor material, nos seus níveis de inspiração para a nossa alma. Isso são os níveis mais densos dessas consciências. A partir do astral cósmico, e entrando no astral cósmico, nós teríamos ali um outro desenvolvimento. Então, esse é um dos atributos mais avançados que nós teríamos. A propósito deste atributo, nós teríamos que ver que nós como mônadas, nós como seres espirituais, como seres monádicos, somos um das sete mônadas. E que estas sete mônadas, elas devem se reunir, nós como sete irmãos, teremos que nos reunir, teremos que nos fundir e teremos que ser absorvidos em um núcleo maior, que nós chamamos de regente. Ao mesmo tempo que nós nos unimos como sete mônadas e que o regente vai nos absorvendo, que o regente vai nos elevando, no plano imaterial, este que parece inatingível, este que parece tão distante, no plano imaterial está a nossa contraparte, que nós chamamos de cinco princípios. Então, nós não existimos só aqui, e nós não somos apenas estas sete mônadas que devem se reunir, mas nós somos, no plano imaterial, cinco princípios. Nós somos estes cinco princípios que estão dentro ou que estão em contato com este astral cósmico. E isto tudo é regido por este núcleo nosso, por este regente, que está exatamente no limite deste mundo que nós conhecemos, deste plano físico cósmico e deste astral cósmico. Quando se fala então em regente, quando se fala em sete mônadas, quando se fala nesta união, quando se fala nesta vida imaterial, nós estamos falando numa reunião de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós somos em nível de regente. Então, as sete mônadas unidas, as sete mônadas absorvidas por nós como regentes, e aí estes cinco princípios que somos nós na imaterialidade, na vida imaterial, então tudo isto forma uma coisa única. E a partir daí, nós estamos nesta evolução imaterial. Este atributo nos convida, este atributo nos sugere que ao nós revermos os outros atributos que dizem respeito à nossa alma, ou que dizem respeito à nossa vida da mônada, ou que dizem respeito ao nosso alinhamento com a mônada, nós temos visto, né, os atributos que são em diferentes níveis. Temos visto os atributos que tratam disto tudo. E nós, tendo todos os atributos na consciência, nós estamos com todos os elementos, com todas as informações, nós estamos com todos os elementos para termos este quadro inteiro na nossa consciência. Então, para nós chegarmos ao fim deste estudo, quando estivermos os 84 atributos bem presentes na consciência, nós estamos diante desta imaterialidade. Estamos diante desta vida imaterial. Estamos diante do astral cósmico, isto é, de um nível de consciência no qual a humanidade toda está destinada a ingressar como consciência. Não como alma, nem como mônada, nem como consciência humana, mas como regente, esse núcleo nosso que está neste limite. Então, vamos procurar ficar nesta vibração, não vamos procurar ficar nesta onda, para começarmos a perceber, para começarmos a sentir, nos nossos planos internos, nos nossos corpos sutis, alguma coisa que possa vir de lá, que possa vir desses planos supremos para nos ajudar a nos erguer. Vocês sabem que nós não podemos ser erguidos à força, porque nós temos livre-arbítrio. Então, enquanto nós não estivermos realmente dedicados a nos erguer, enquanto nós não estivermos realmente empenhados nisto, estas forças ou esta energia imaterial, esta energia desta realidade imaterial, ela não pode nos atrair, ela não pode nos erguer. Elas podem manter os nossos cinco princípios lá no nível onde eles estão e aguardar que venha algo desta nossa parte física cósmica e que comece a bater as portas deste astral cósmico, desses níveis mais elevados, desses níveis mais imateriais. De forma que a gente tenha esta realidade imaterial bem mais presente, mas não só mentalmente e intelectualmente, mas que a gente possa estar percebendo, sentindo e vivendo algo um pouco além. Porque a Terra está fazendo este processo. O astral cósmico, onde está a consciência solar, onde estão as consciências de muitos sistemas estelares, que não estão no físico cósmico, estão no astral cósmico. Então, desse astral cósmico, nós vamos ter uma ajuda mais efetiva, vamos estar muito mais naturalmente imateriais, sem termos que fazer grandes esforços e sem termos que estar em grandes tensões ou em grandes lutas com os nossos desequilíbrios, em grandes lutas para estarmos harmoniosos, não? Isto tudo é preciso que as nossas células, é preciso que o nosso mundo, que está aqui no físico cósmico, seja tocado por este astral, seja tocado por esta vibração imaterial. Para nós termos uma sutilização nas nossas células materiais, nós teríamos que estar contribuindo para que o mundo material se tornasse mais sutil, se tornasse menos denso. E nós teríamos que lidar com as coisas materiais, com as coisas físicas do plano físico cósmico, com uma determinada devoção, com um certo grau de idealismo e com um certo grau de empenho nisto. Então nós convidamos a vocês, nós conseguirmos um material comestível de outra vibração, um material comestível que não seja só vitamina, proteína, sais minerais e calorias, isto que vocês conhecem, mas termos um material comestível que tenha também as sementes da imaterialidade, a capacidade de nos purificar, de nos sutilizar, porque nós não podemos deixar de usar alimentos nesse estágio em que estamos, nós necessitamos dos alimentos. E para que nós tenhamos um alimento que resolva este assunto das nossas células ficarem incandescentes, para nós termos um alimento que trabalhe as nossas células de uma certa forma, nós temos que nos dedicar a esse alimento, nós temos que nos dedicar a esta atividade. Então seria inútil nós estarmos falando em realidade imaterial se nós não estamos atentos aos nossos níveis materiais de uma forma correta. Se nós não estamos trabalhando corretamente o plano físico cósmico, principalmente nesse setor que vai terminar na nossa alimentação. Então, é muito importante que ao falar de imaterialidade, é muito importante que nós, ao estarmos abordando e sentindo, percebendo esses atributos mais profundos entre todos o do monastério, que a gente não se desligasse da realidade material, porque é a realidade material que tem que ser transmutada. Ninguém chega sozinho na imaterialidade. Nós vamos chegar na imaterialidade é com a humanidade, com a Terra, é com este planeta, é com o conjunto da vida aqui. Porque nós temos que fazer esta ponte, nós temos que ter este assunto unido dentro de nós, porque senão ficamos numa mera teoria. Uma pessoa nos ouviu falar nos cinco princípios e ouviu falar que nós somos esses cinco princípios e que esses cinco princípios são a parte nossa na evolução imaterial. Porque nós ouvimos falar que somos uma alma, ouvimos falar que somos uma mônada. Nós nos consideramos almas, nos consideramos mônadas. Mas esses não são os únicos núcleos nossos. Além da mônada, nós temos um outro núcleo mais potente, que é o regente. E esse núcleo mais potente nosso, um dos mais potentes, este núcleo, o regente, ele está no limite da evolução imaterial. Do regente para cima, existe a evolução imaterial. Nós temos notícia da nossa estrutura, nós temos notícia daquilo que somos na evolução material do cosmos. Nós temos notícias de que somos uma alma, de que somos uma mônada, porque isto faz parte do plano físico cósmico. Mas nós ainda não temos muita clareza a respeito do que somos no astral cósmico, na evolução imaterial. Tanto assim que estamos estudando atributos que apelam para que a gente se aproxime do que é imaterial. Mas não para pular no vazio, lá dentro do imaterial. Quando você chega no imaterial, você encontra você lá. Só que não como alma e nem como mônada, porque isso está no físico cósmico. Mas você entrando no imaterial, se você chegar na evolução imaterial, ou quando você chegar na evolução imaterial, você vai se encontrar lá. Como cinco princípios. O que é que reúne isto tudo? O que é que organiza isto tudo? Então, vamos por partes, né? Quando você tem que organizar a sua personalidade, quando você tem que reunir o seu corpo mental, o seu corpo emocional e o seu corpo etérico físico, para reunir isto, você precisa da alma como núcleo. Então há seres que, para eles, a alma é o núcleo principal. Porque o trabalho deles é unir esses corpos, é concentrar a personalidade numa síntese. Então é a alma que eles têm que buscar. Então muitos estão buscando a alma e tem todo um trabalho de se reconhecer como alma e de contatar a alma. E é nesse trabalho da busca da alma que esses corpos da personalidade vão se unindo. Esses corpos não vão se unindo porque você faz exercícios, nem porque eles se dão bem entre eles, porque nem sempre. Esses corpos vão se unindo porque este núcleo, a alma, os está unindo, congregando, os está sintetizando e os está permeando com a sua energia. Então este núcleo, a alma, é importantíssimo para a grande maioria da humanidade, que tem esses corpos da personalidade todos desalinhavados. Então o núcleo da alma, hoje, ainda é o de mais imediata importância para a maioria. Quando esta alma consegue ir reunindo estes corpos da personalidade, quando esta alma consegue transformar esta personalidade em um ser integrado, o núcleo de consciência que nós vamos trabalhar não é mais a alma, é a mônada. Terminou este processo da integração da personalidade, então nós vamos começar a nos dirigir, vamos começar a buscar, vamos começar a tomar consciência da mônada, do espírito, que está num plano muito mais alto do que a alma. Então, para alguns, a mônada é o núcleo atual, é este núcleo que elas estão buscando. A psicologia de alguém que está buscando a alma é muito diferente da psicologia daquele que já está se integrando na mônada. É outra psicologia. Porque a alma tem leis, a alma tem um trabalho, tem uma situação própria para um núcleo que deve se manifestar aqui, que deve viver aqui, que deve fazer experiências aqui e crescer evolutivamente aqui. A mônada tem outra psicologia. A mônada está trabalhando no sentido de erguer tudo isso para o cosmos. São outras leis, é outra psicologia. Então, quem está focalizado na mônada tem leis completamente diferentes de quem está focalizado na alma. São todas leis evolutivas, mas são leis evolutivas em outros graus, em outros níveis. Quando nós ficamos conscientes deste núcleo mônada, aí muda a nossa situação completamente. Porque aí nós teríamos que reconhecer as outras mônadas, que fazem parte do mesmo ser. Nós somos sete mônadas. Nós somos sete mônadas, e estas sete mônadas estão aí pelo universo, pode não estar no mesmo planeta. Então, nós como indivíduos anímicos e monádicos, estamos neste planeta. Mas em um núcleo além da nossa mônada, nós estamos em vários planetas, percebe? Porque cada mônada está num planeta. Ou muitas mônadas podem estar no mesmo planeta. Então muda completamente a psicologia do ser. Muda completamente a razão de ser do ser. Muda o processo do ser. E esse núcleo nosso, que reúne as nossas sete mônadas, este núcleo nosso que reúne tudo isto para elevar ainda mais, é o que nós chamamos de regente. Então, este regente, ele não está como a mônada e a alma neste físico cósmico, mas este regente está no limite do físico para o astral cósmico. E esse regente tem como tarefa e tem como realização sua unir estas sete mônadas e juntar estas sete mônadas com cinco princípios, que são outros prolongamentos dele na evolução imaterial, e o regente tem que unir tudo isto e formar um ser completo no auge da sua síntese, isto é, alma, mônada, regente, cinco princípios, tudo isto fundido num ser só. Isto é a obra do regente, que está entre o nível físico cósmico e o nível astral cósmico. Bom, isto é simples para nós, porque nós somos subindo de alma até o regente. Agora nós temos que inverter um pouco o processo. Nós temos que considerar o que somos lá no astral cósmico, no mundo imaterial. Nós somos estes cinco princípios, isto é, nós somos cinco prolongamentos do regente, como as sete mônadas são sete prolongamentos, só que as sete mônadas são sete prolongamentos para baixo, e os cinco princípios são cinco prolongamentos para cima, compreende? E quando nós começamos a nos preocupar com a mônada, nós vamos chegar nesse assunto. Certamente. Vamos chegar nesse assunto, porque esses cinco princípios são a contraparte no plano imaterial de tudo isto que acontece aqui. Então é num certo grau evolutivo que nós vamos nos ocupar desses cinco princípios. Esses cinco princípios são aqueles que fornecem para a mônada tudo o que ela precisa dos planos imateriais. Então, enquanto a mônada faz a experiência através da alma da mônada até chegar ao regente, isto é uma experiência feita aqui, e ela tira esta experiência daqui, se recebe do plano imaterial, se recebe da evolução imaterial, através dos cinco princípios, tudo que nós precisamos de realmente superior, de realmente transcendente. Então, nós temos que ampliar um pouco a nossa visão, a nossa concepção do nosso ser. Isto foi um avanço que esta obra trouxe, mas nós não podemos estar insistindo muito nisto, porque muitos estão se ocupando ainda da integração com a alma, outros estão se ocupando com a fusão da alma na mônada, outros já estão se ocupando com esta irmandade, já estão se ocupando destas sete mônadas, e estão se reconhecendo como sete mônadas. E quando estas sete mônadas começam a se intercomunicar entre elas, acontecem experiências muito belas, porque muitas vezes, entre estas mônadas, elas pensam já em princípio que são uma mônada só, elas pensam que a outra é a metade dela, a outra é a sétima parte do ser, não dela, porque cada mônada é completa. Então a mônada que é completa em si, ela passa por um processo quando começa a perceber que são sete. Isto é um processo da mônada, isto é um processo que a mônada no seu nível tem que resolver. Ela tem que se reconhecer como indivíduo e ela tem que se reconhecer como sete. Ela é um, ela é sete, mas para isso ela precisa do regente, ela precisa da visão do regente. Se nós temos este quadro e se nós nos consideramos algo assim, ficam muito redimensionadas as nossas atividades aqui. Fica tudo aquilo que para nós é um elefante aqui na Terra, torna-se uma pequena pulguinha, não é mesmo? Então, é muito importante que a nossa consciência vá se abrindo, é muito importante que a nossa mente vá entrevendo todos esses esquemas, porque isto redimensiona, inclusive, o sofrimento terrestre. Porque isto tudo tem energia própria. Então, se você está buscando a alma, se você está interessado na alma, a alma dispõe de energias de mudar a sua vida. Até um certo ponto. Mas a alma também tem o seu modo de sofrer. Há almas que sofrem. Então com a alma você nem sempre superou o sofrimento. Você para superar o sofrimento, que é uma marca registrada deste planeta, para você superar o sofrimento, você tem que se identificar com núcleos mais elevados. Então, se você já está identificado com a mônada, a mônada já não está tão nesta terra como a alma. A mônada já está com a sua vida cósmica traçada. O nível de sofrimento, não digo que seja outro, mas são outras coisas pelas quais a mônada passa, não sofrimento. Então isto de dizer que nunca se transcende o sofrimento, você não transcende o sofrimento em nível de personalidade. E talvez também em nível de alma você tenha o sofrimento espiritual. Mas quando você vai para outros núcleos, esta questão do sofrimento não existe mais. Sofrimento de quê? Porque o seu ser já está concentrado num mundo maior, já está concentrado em algo maior. E entre as mônadas, entre as sete, tudo é experiência. Não tem sofrimento, tudo é experiência. E uma sente, percebe, assimila também a experiência da outra, havendo uma comunicação entre elas. Então, em muitos casos, se pode perceber nitidamente a união entre essas sete mônadas e a intercomunicação neste nível monádico. Quando começa esta intercomunicação entre as sete, nós como somos hoje, conscientes de ser uma mônada com as outras seis, quando começa essa intercomunicação, muitas vezes a nossa vida pode não caber mais neste planeta. Porque este planeta pode dar um campo de trabalho, um campo de serviço, um campo de experiências, um campo de evolução para uma mônada. Agora, Se uma mônada já começa a se sentir como 3, como 5, como 6, como 7, esta mônada já está tão desenvolvida que não se sabe se a energia dela pode continuar neste planeta ou pode continuar encarnando neste planeta. Encarnando provavelmente não poderá mais, porque não há corpos que possam reger a uma energia destas. A menos que a mônada ou que a entidade monádica fique fazendo contatos muito esporádicos com esse material que está aqui, o que não é uma situação muito agradável. Então, se esta mônada vai se descobrindo como ser, provavelmente o regente as vai unindo e o regente vai preparando esta fusão com os cinco princípios. Esses cinco princípios são os que realmente trazem para este processo a energia superior. Então eles são prolongamentos do regente, mas eles são como antenas do regente, não para fazer experiência como essas antenas que o regente tem nas mônadas, que é para fazer experiência aqui na Terra. Os cinco princípios são canais, são antenas no plano imaterial para o regente receber a energia imaterial e o regente poder se resolver no avatar, que é um núcleo nosso ainda mais profundo, e depois este avatar passar com tudo isto sintetizado para a evolução imaterial. E desta evolução imaterial, nós aqui na Terra nada sabemos. Nós sabemos as coisas até aqui, mas quando se trata de nós entrarmos nesta evolução imaterial completamente integrados como ser, o que vai acontecer conosco lá como evolução, nada se sabe. Isto é a evolução de uma entidade. Uma entidade que começa a reunir infinitas mônadas, dependendo da capacidade desta entidade. Ou uma entidade que começa a reunir inúmeros outros núcleos, inúmeros outros seres. Porque como entidade, não existe mais um indivíduo. Uma entidade imaterial não é mais um indivíduo. Esta coisa de indivíduo é coisa do plano físico cósmico. No astral cósmico não existem indivíduos, existem entidades. E essas entidades são infinitas consciências. E nós, numa determinada expansão de consciência, vamos experimentar isto. Nós vamos finalmente passar de indivíduos, que somos muito nós próprios, para entidades, que somos todos. Por isso que teríamos que ter realmente como fonte do nosso ensinamento o nosso ser interior. E a uma certa altura nós teríamos que buscar dentro de nós esta informação, buscar dentro de nós esta vivência, que é para nós não ficarmos dependentes das explicações como se dão aqui. Assim são estas coisas. Porque os nossos núcleos maiores têm tudo a nos desenvolver. Os nossos núcleos maiores têm tudo aquilo que para nós é mistério para nos revelar, para nos trazer. Então a alma soluciona muitos mistérios, claro. A mônada soluciona outros mistérios. O regente começa a desvelar coisas inimagináveis. E assim nós vamos entrando neste outro nível, neste outro contexto da evolução imaterial, aonde todos esses riscos não se correm. Agora, mais do que isto, nós não temos como saber da evolução imaterial. Porque se é uma evolução imaterial, não deve haver nenhuma história lá. Não deve haver nenhum fato lá, assim como nós o conhecemos. Mas isto pode estar começando a nos ajudar a nos libertar de tantas coisas densas, coisas mentais, de tantas coisas emocionais e principalmente de tantas coisas deste planeta, que está evoluindo também, que está se sutilizando também, mas que nós podemos ajudá-lo muito pouco, porque para começar a ajudar este planeta, precisaria que nós soubéssemos um pouco mais o que realmente somos e o que realmente estamos fazendo aqui. Quando nós ouvimos um chamado interno, seja para o que for, até para uma coisa material, um chamado interno para assumir uma tarefa, um chamado interno para refletir sobre um assunto, um chamado interno para entrar num certo silêncio, nós teríamos que atender esse chamado interno. Por mais absurdo que ele nos pareça, precisa ver se é chamado interno mesmo, ou se é algum núcleo intermediário nosso que está nos chamando para que a gente deixe de fazer o que deve. Então, isto precisa estar muito atento. Mas um chamado verdadeiramente interno é bom que a gente escute. E quando é realmente um chamado interno, tudo que está à nossa volta se adapta àquele chamado. Não existe chamado interno real que encontre dificuldades. Se você está sentindo algum chamado, está encontrando percalços fora, está encontrando contradições fora, está encontrando coisas negativas fora, não é um chamado interno. Porque o chamado interno, quando vem, já está tudo organizado para aquilo se realizar, é só você atender. Isto é um outro nível de visão do chamado interno. Porque nós chamamos de chamado interno movimentos da nossa personalidade, movimentos internos, movimentos sutis. Isto não é chamado interno. Um chamado interno está totalmente harmonizado com tudo o que está em torno no plano evolutivo, senão não seria um chamado interno. E quando se está sentindo, percebendo este chamado interno, é preciso que nós nos dediquemos a ele totalmente, por completo. E não, como normalmente se faz, que a gente ouve um chamado de dentro, nem sabe de onde vem, pode ser de um plano mental nosso, pode ser de um plano subjetivo, um chamado até muito positivo, mas não interno. O chamado interno não entra em contraste com nada do plano evolutivo que está à sua volta. O chamado interno é para você estar mais inteiro dentro do plano evolutivo. Então, este chamado interno, este tipo de chamado, isto é algo que nós teríamos que nos dedicar totalmente a ele. Aqui não tem meias medidas. Houve o chamado interno, ou você atende ou não atende. Responder pela metade, como todos nós fazemos, com chamados dos níveis intermediários, isto não funciona com o verdadeiro chamado interno. E quando existe o chamado interno, realmente, nós não sentimos necessidade alguma de ter alguma companhia para realizar aquela resposta. Então, se você sente chamados dos seus níveis intermediários, chamados positivos, chamados mentais, chamados subjetivos, você está sempre dependendo de outros, você está até partilhando isso com outros. Partilhar uma coisa com uma pessoa quer dizer, você não está segura? Quem tem um chamado interno não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para mais nada e não tem o que pensar, não tem que ter companhias fazendo a mesma coisa. Porque esses chamados internos reais não vêm para duas pessoas ao mesmo tempo. Isto é um fato totalmente individual. Então é muito diferente dos vários chamados que nós temos durante o nosso processo evolutivo. Quantos de nós sentiram tantos chamados, não é? Mas o chamado interno é para esta evolução imaterial. O chamado interno está coligado com esta evolução imaterial, não para coisas triviais aqui, não para coisa da tua vida humana. Esse chamado interno é um impulso, é uma solicitação, ou é uma força que te leva, porque sabe que te pode levar, para esta evolução superior, para este nível superior de consciência. Então, isto são condições, ou isto são experiências nossas, para nós começarmos a irmos nos liberando desta evolução material, desta evolução na qual nós já temos a nossa experiência. Então, este chamado interno tem a ver com a mônada principalmente, mas a mônada, por sua vez, foi chamada pelo regente, e o regente foi já chamado pelo avatar. E esta evolução imaterial já está com os seus princípios, com os seus fios coligados com este ser que está em via de ser realizado. Porque nós só estamos realmente realizados é quando tudo isto acontece. Então, a nossa trajetória humana, ou a nossa paixão individual, isto tudo são detalhes de uma vida infinita, mas não infinita aqui no plano físico cósmico, infinita no imaterial, que para nós é totalmente misterioso, para nós é totalmente desconhecido, e que tem esta força dos princípios, e que tem esta enorme força de atração daquilo que a gente não conhece, do qual a gente nada sabe. Porque para este nível evolutivo, nós somos atraídos não é pelas coisas conhecidas, como aqui no físico cósmico. Nós somos atraídos é por aquilo do qual nós nada sabemos. E para a alma, ou para a mente, se habituar com isto, tem todo um processo. Acontece que se a mente se habitua com isto, ela já está transcendida. Mas ela, como mente, não se habitua muito com isto, não. Nem tem oportunidade. Você tem que entrar realmente numa mente superior, num sistema superior, que não é raciocínio, que não é análise, que não é reflexão, que não é pensamento. É tudo isto que esta evolução imaterial reserva para aqueles filhos que chegam a entrar por aquelas portas.